Enquanto desenhava os primeiros esboços do mangá de Dragon Ball, Toriyama criava um mundo de fantasia e aventura.
Nos anos 90, os olhos das crianças brilharam ao ver pela primeira vez um anime na televisão. Elas viajaram para um universo mágico de heróis e vilões.
Como Dragon Ball conquistou o mundo? Eu sou Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
O ano era 2002, o canal era SBT e a criança era eu, com os braços pra cima, com os braços levantados, mandando energia positiva pro Goku fazer a Ginkidama. Quem assistiu, que icônico, quem lembra, né? Disso, viveu, teve infância.
Eu lembro de ver na Globo, cara. Cara, a gente, assim, o Dragon Ball, por ter transposto gerações, né? Tem épocas diferentes, né?
Sim.
Do mesmo desenho, entre aspas, né?
Uhum.
Pra cada geração, né? Teve no SBT, realmente, teve na Globo, né? Uma outra fase ali que passava na TV Globinho e tal. E o Dragon Ball Z, que é o mais conhecido, né? Ele é dividido em várias sagas diferentes, né? A gente separa as sagas pelos vilões, né? Pelos vilões principais e tal. Mas acredito acho muito difícil alguém que esteja ouvindo aí não saber do que a gente tá falando, né? Não saber o que é Dragon Ball. Mas provavelmente as pessoas talvez não saibam, né, de onde veio, né? Como é que surgiu o Dragon Ball e como ele chegou até aqui.
É, exatamente. O criador, o autor do mangá e, por consequência, anime Dragon Ball, ele é japonês. Nasceu em 1955 na cidade de Nagoya. Então esse era um momento da história do Japão que estava uma nascente... Uma nascente não, mas assim, estava um período muito forte de criação de cultura. Né? O Japão tinha vindo da Segunda Guerra Mundial, que é um período que ninguém investe em arte, ninguém investe em cultura de modo geral. E aí, depois da Segunda Guerra, o Japão vem à tona, traz à tona essa coisa de exportar cultura e trazer um pouco da cultura deles, né, para os seus desenhos, para as suas artes, para o seu cinema. Né, e o autor, chamado Akira Toriyama, ele já gostava...
Cara, esse nome é forte,
esse,
né, cara?
Esse nome é forte e é difícil você falar ele sem fazer o sotaque japonês.
Sem Akira fazer... Toriyama. Cara, eu não sei nada sobre japonês, cara. Mas assim...
sobre a língua
sobre
japonesa?
Sobre o idioma, né? A língua japonesa, né? Mas, assim, eu acho muito maneira, cara. A entonação que eles botam, assim, né? Em certas coisas, né? E é isso que você falou. Eu não consigo imaginar esse nome sendo falado de outra forma, né?
É
um nome forte, né? Você já imagina aquela entonação japonesa, assim, né? Meio gutural, né? Meio forte, assim. Akira Toriyama.
Cara, eu acho que no japonês, com certeza, eles têm as gírias dele, né? As figuras de linguagem, expressões e tudo mais. Mas me parece que é um idioma que não abre muita brecha pra você ficar na dúvida. O famoso quê? Hein? O quê? Eu não entendi. Porque eles são muito enfáticos no que eles falam, né? Todas as sílabas são muito pausadas. Então eu nunca vejo um japonês...
O quê não? Hã? Não é o quê não. É nani. Nani?
Nani. É, então... Nossa, aí tu forçou, mas realmente é uma língua que parece que não abre muita brecha pra ficar na dúvida. Eles falam alto, muito bem demarcado, né? Pá, eles transmitem a mensagem com muita precisão. Mas,
não, mas ao mesmo tempo, cara, tem essa linguagem forte, né? Ao mesmo tempo eles têm a linguagem, o que é kawaii, né? A gente não é otaku, né, cara? A gente não é do anime e tal, tem alguns... mas assim, a gente sabe um pouquinho, né, dessa cultura aí, porque é impossível não saber. Mas assim, tem dois Japões, né? Tem um Japão tradicional, que é até, eu diria até meio patriarcal, né? Meio não, bastante, na verdade, né?
Tradicional, que a gente, né?
Tradicional, que a gente já associa ao samurai, né? Aquele Japão imperial mesmo, feudal e tal, né? Aqueles costumes antigos. E a gente também consegue imaginar já aquele pessoal vestido de furry, né? Vestido com orelhinha de cachorro, de, né? De gato, né? Tem muita aqueles uniformes de colegial, ou então até de empregada, tal, naqueles eventos, né?
Aquelas, falando aquelas fino, dancinhas, tal. Aquelas dancinhas assim, que só mexem o corpo também, a coisa
tem uma dualidade muito grande, né, na cultura japonesa.
Cara, eu acho que, inclusive, essa dualidade... aliás, eu acho que, inclusive, essa cultura meio bobinha, vamos colocar assim, sem querer ofender os otaku e tal, mas essa coisa de se fantasiar, de colocar a orelhinha e gostar muito de coisas infantis, eu acho que é justamente uma resposta para essa sociedade que é extremamente tradicional. Né? Justamente você tem as famílias que são muito, que impõem muito, né? Que é aquele estereótipo de, ah, meu filho, você tem que ser médico. Sim. Aí a criança vai lá, estuda e se mata de estudar para realizar o desejo dos pais, o desejo da família.
Sim.
Então ainda existe essa família tradicional e a resposta é justamente essa vamos chamar de contracultura. Assim, eu acho que dá para colocar assim,
é um movimento de contracultura. Acho que dá para colocar como... Isso, é.
É, interessante.
E você tava falando sobre Akira Toriyama... e tem muito a ver com isso também, porque o Akira, ele tem muitos fatores, né? Tudo tem vários fatores, né? Você tava falando aí, ele nasceu depois da Segunda Guerra, né? Que o Japão era o inimigo dos Estados Unidos e tal. E o Japão começou a se abrir para o exterior, muito diferente do que era antes da Segunda Guerra, que ele era muito fechado, né? Ele começou a se abrir demais, justamente para criar uma boa relação com... outros países, né? E começou a se abrir para turismo mesmo, intercâmbio, até intercâmbios estudantis e tudo, assim. O Japão, ele ficou muito, muito cosmopolita, poderia dizer isso, né? Acho que não chega a isso, mas assim, é muito aberto à globalização, entendeu? Sim. O japonês, ele ficou muito aberto para receber e para passar cultura. E o Akira, ele viveu numa época, ele começou, ali na juventude dele, ele começou a se interessar por anime, numa época justamente em que o anime, ele não era visto com respeito, né? Ele era aquela coisa assim, ah, não, se você ficar lendo anime, você vai ficar idiota, você vai ficar burro, isso é coisa de criancinha.
Lendo anime não, nessa época era mangá, né?
Ah, então, lendo anime, olha, eu quis dizer mangá. É. Isso. Olha só, já falando merda aqui já. Ficar lendo...
É uma linha, um idioma
diferente.
Lendo
muito mangá.
É um idioma diferente.
Você vai ficar lendo muito mangá, você vai ficar meio idiota e tal, que é coisa meio abobada e tudo. Então, assim, ele foi um cara, assim, dessa... Eu acho que ele tá bem, assim, pela época que ele nasceu, ele tá bem no meio dessa divisão, entendeu? Porque quando ele começou, já existia mangá, tá? Mas não era respeitado, não era tão grande como é hoje, né? E após ele, a gente vai ver aqui ao longo do episódio, que vai ter um boom mundial, entendeu?
Exatamente.
E ele, inclusive, você falou justamente sobre essas expectativas dos pais, tal, que o Japão, ele é muito conhecido por isso, né, por ser extremamente rigoroso, relacionado aos estudos e tal. Acho que, assim, talvez seja até um estereótipo aqui, mas normalmente a gente associa todos os orientais, assim, né, os chineses também, os chineses e japoneses principalmente, né, são aqueles caras que eles... se importam muito com os estudos, né? Eles levam muito a sério, a ponto de que, assim, existem índices de suicídio gigantesco, né? Entre os jovens ali que, às vezes, não conseguem ir para a faculdade que queriam, ou não conseguem, não se dão muito bem, né? Nas provas, ali, esse tipo de coisa. Então, é muito importante. E o Akira foi um cara que ele foi muito revolucionário. Por quê? Ele saiu da escola.
Sim, já rolou um embate, né, nessa questão familiar, porque junto com a escola comum, ensino médio ali, né, as primeiras fases da escola, ele fazia também um curso técnico, junto, né? Estudava num período do dia e no outro período estudava também, obviamente, mas no curso técnico de designer. E quando ele concluiu essa primeira fase dos estudos dele, foi justamente quando ele chegou para os pais e falou, olha, então... o negócio da faculdade aí que vocês estão querendo, então não quero, entendeu? Eu quero já sair, agora que eu já tenho meu diploma de designer, quero sair e trabalhar com minha arte. Porque ele desde infância, isso já na... isso vocês podem ver na biografia, na autobiografia dele, inclusive, ele já falava que desde infância ele já gostava de desenho. Tanto uma questão pessoal, quanto nessa questão de importar cultura. Né? Como, por exemplo, filmes como A Branca de Neve, que estavam vindo dos Estados Unidos, estavam ganhando espaço lá no Japão, então ele já teve esse primeiro contato com desenho, fez esse curso de designer, e ele, para mim, é um exemplo de empreendedor que sempre soube o que quis, e não desistiu enquanto não conseguiu, né? Como a gente vai mostrar daqui para frente. Então ele já queria trabalhar com design e de fato conseguiu, aos 20 anos foi seu primeiro emprego formal ali, ele foi contratado como designer, mas era numa empresa de publicidade, né? Aí não era muito bem a área que ele queria ali, e aí ele acabou pedindo demissão uns 2 anos e meio depois de ter começado, buscando... trabalhar mesmo com a arte, né? Com a criação, com a arte.
Cara, essa formação dele é... O design gráfico a gente sabe que não é ilustrador, entendeu? O design gráfico, até o pessoal brinca, né? Eu não sou da área, mas a gente tem até um amigo aqui que a gente já trouxe em vários episódios aqui, que é o Leandro Ribeiro, né?
Uhum.
Que é designer e tudo. E assim, pessoal dessa área até brinca, né? Que o designer... É aquele cara que ele, tipo assim, durante a infância ele gostava muito de desenhar e tal, e não sabia o que fazer, ele foi fazer design. Né? Aí o cara, muitos se arrependem, porque chega lá e vê que não tem nada a ver com desenho. Então, assim, mas o Akira, ele conseguiu colocar os elementos do design gráfico, né, dentro do desenho. Né? Ele era um ilustrador amador. Né? Ele não trabalhava com isso até então. Ele fazia publicidade, né? Ele fazia artes gráficas e tal. Mas, assim, essa formação e essa experiência nessa área contribuíram muito, né, ali no futuro, né? Quando ele começou a realmente desenhar mangá, né? Quando ele virou um mangaká, né? Isso. Que se chama.
Esse é o termo, né? Pra quem desenha mangá... E exatamente, ele tem esse contato, esse primeiro contato com o mundo dos mangás aos 22 anos, em 1977, que ele descobre um concurso, né, numa cidade próxima da que ele nasceu, né, a gente falou que ele nasceu na cidade de Nagoya, ele se mudou já com essa idade, e ele descobre um concurso chamado Young Jump, né, como que funcionava basicamente, jovens artistas criavam seus mangás, né, um curta-metragem, um curta-mangá, assim, de poucas páginas, e mandavam para essa Young Jump, que pertencia a uma empresa chamada Shueisha, tá? Então, Young Jump era o nome do concurso, e o Weekly Young Jump era o nome da revista em que eram publicados os melhores mangás que os artistas faziam, né? Então, o prêmio por ser o melhor mangá era ser publicado nessa revista.
Adicionar uma parada aqui,
claro.
é que o Weekly Young Jump já é traduzido, né, na real.
Sim,
a palavra pra Young é shonen.
Uhum, exatamente.
É a Shonen Jump. É até interessante isso, porque eu não vou conseguir lembrar de todas as divisões aqui de cabeça, mas eu sei que existem categorias, tanto de mangá quanto de anime, que elas têm... são categorias baseadas nas faixas etárias e no gênero do público.
Do público-alvo, né? Sim, né?
E o shonen é para crianças e jovens do sexo masculino, entendeu? Então, normalmente, assim, não são assuntos muito, como é que eu vou dizer, muito profundos, né? São histórias um pouco mais rasas, mas já tem uma certa violência, né? Na maioria das vezes, tal. Não é para criancinha pequena, mas também não era uma coisa, assim, muito cabeça, né? Vamos dizer assim.
Era um meio
então,
termo,
esse,
né?
Era o público-alvo, era um meio termo ali. É justamente assim, para jovens adultos, né, adolescentes, esse tipo de coisa. Esse era o alvo. Se eu não me engano, os mangás e animes que tem como público-alvo os adultos mesmo, né, os homens adultos, é seinen. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Acho que é seinen, e o shonen é para os adolescentes.
Nossos ouvintes otakus, ou que leem mangás com mais frequência, e corrijam a gente se a gente estiver errado no nome aí, na pronúncia. Inclusive, todo esse contexto que a gente está falando aqui, desse concurso, dessa revista, e principalmente da empresa Shueisha, ela é referência até hoje, tá? Isso não é só daquela época, ela é altamente reconhecida até os dias de hoje. E aí o Akira, ele decide participar desse concurso, ele cria dois mangás, ele participa em 2 anos consecutivos, né? No primeiro ano, ele cria o mangá de 15 páginas, Ao Ao World, Mundo de Awawa. Awawa, acho que se, assim que se fala mesmo. Se escreve como se fala. A-W-A-W-A. É quase que uma onomatopeia ali. E no segundo ano ele participa com Mysterious Rain Jack. Tá? Ele não ganha em nenhum desses dois. Ele não tem o seu mangá publicado. Né? Mas é interessante que tem uma curiosidade aqui, que um alto diretor da Shueisha liga para ele e fala para ele não desistir, né? Embora ele não tenha ganhado, ele fala, não, mas você tem muita, você tem vocação, você tem o dom, não desista não, continue produzindo mangás, que em algum momento você vai ser bem sucedido. E isso aí que você falou, do público-alvo, né, jovens adultos, crianças e tal, que eu tive a curiosidade de ir atrás de um desses mangás aqui que eu citei, que foi o primeiro, A Wild World. Ele é bem fácil de achar na internet, ele é bem curto, inclusive, tem 15 páginas só. E eu já vou deixar bem claro aqui, para quem não faz a menor ideia do que a gente está falando, o mangá físico, né, a revistinha ali que você pega em papel, você lê de trás para frente. Eu acho que é importante a gente falar isso para quem não conhece, porque eu tive essa dificuldade, eu nunca fui um assíduo leitor de mangá. E aí você lê de trás pra frente, em relação aos nossos livros aqui, né, do Ocidente, e as tirinhas também, os quadrinhos das tirinhas. Eu fiquei super confuso no início, que eu tava lendo os quadrinhos da esquerda pra direita, você conseguia até ver o contexto geral, o sentido geral, né, na expressão dos personagens, as falas, mas teve uma hora que eu falei, não, peraí, não tá fazendo sentido. Que era justamente uma sequência de 3 quadrinhos em que o samurai cortava a árvore. Então o primeiro era ele segurando a katana, o segundo era ele fazendo movimento e o terceiro a árvore caindo. E como eu tava lendo ao contrário, parecia que a árvore tinha caído e depois ele tinha botado a katana de volta na...
Aí eu fiquei... Aí eu já tava familiarizado já. Eu já li alguns... Eu não sou um cara de mangá e animes, mas eu já consumi algumas dessas mídias. Né? Mas mesmo assim ainda dá um nó na cabeça da gente de vez em quando. Mas eu queria acrescentar que o Akira... Ele é um dos caras que ele vai forçar a permanência, não sei se essa é a palavra correta, mas assim, vamos dizer assim, a perpetuação, né, dessa forma de leitura no Ocidente. Por que que eu tô falando isso? No início, os primeiros mangás que chegavam no Ocidente, eles eram adaptados para que você pudesse ler da esquerda para a direita, como a gente faz, né? Só que isso... zoa toda a diagramação do quadrinho, entendeu? E o Akira, ele foi, não tô dizendo que foi ele somente, mas assim, ele foi um dos caras que bateu o pé e falou assim, cara, olha só, isso aqui tem que continuar dessa forma, vocês podem traduzir, mas ele tem que continuar assim, porque aí já vem de novo aquilo que eu falei, a visão dele de design gráfico. Assim, se vocês, não é só o que tá escrito que importa, entendeu? A forma com que eu acerto aqui os quadros faz toda a diferença. Se vocês simplesmente espelharem ele pro outro lado, vai perder o sentido, vai perder a organização que eu fiz, entendeu? Então ele é um dos caras responsáveis pelos mangás hoje, mesmo traduzidos para português, eles continuam, né, da direita para esquerda, como eles leem lá. Tá? Para preservar a diagramação original, né? Que eu também concordo que é muito importante. Mas esse cara, justamente, ele continua tentando e ele vai criar algumas histórias que vão ser publicadas, tá? Eu acho que, assim, de cara, assim, eu não me lembro se foi a primeira, mas eu acho que a primeira relevante, talvez, tenha sido a Wonder Island, né? Que ele fez, é uma parada que, assim, ele já começou pirando foda. Era uma história... justamente numa ilha maravilhosa, onde tinha muitas coisas misturadas, tipo assim, se eu não me engano, era um piloto que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e achava que a guerra ainda não tinha acabado, que encontra um homem das cavernas preservado. É mó doideira. Mó doideira. E desde o início, né, com essa ambientação onde existem vários seres muito diferentes, né? Assim, animais antropomorfizados, né?
Caraca!
Eu duvido, acho que é essa palavra.
Duvido que tu não anotou essa. Duvido que tu tinha na cabeça. Tá anotado aí grandão, em fonte
eu
50
acho que é assim,
aí, pra tu ler isso aí.
Não, que é justamente assim, se... É como se fosse uma pessoa, né, com uma cara de animal, uma pessoa peluda e tal, que vai ser uma marca dele, né, em todas as obras dele daí por diante, né? Mas parece que não fez muito sucesso isso aí ainda no final dos anos 70, né? Ele começa a fazer sucesso de verdade com uma história que ficou muito grande, né, que depois vai virar até anime, que é Dr. Slump. Que é uma história até bem legal. Eu confesso que eu não conhecia antes de começar a estudar para esse episódio, inclusive.
Não, eu vou além. Eu não conhecia nenhuma obra dele, à exceção de Dragon Ball, que a gente ainda vai chegar lá. Né? Isso aqui tudo a gente foi ler, foi pesquisar. Alguns dos quadrinhos, como eu falei, tem de fácil acesso na internet. Além do Wonder Island, também lançou Tomato Girl, que tem alguns elementos também de ficção. Ela é uma detetive, aí usa armamento. Então, você vê que nesses mangás que a gente já citou aqui de início, você já vê uma mescla de culturas ali inseridas. Então, ele pega um pouco da cultura japonesa, dos samurais, da espada, da tradição, mas, ao mesmo tempo, coloca elementos alienígenas de outros planetas e viagem. É uma coisa também um pouco velho oeste, faroeste, de busca, de viagem, daqueles duelos. Então você vê realmente uma mistura. E eu acho que acabou, quer dizer, evidentemente deu muito certo, né? Porque essas misturas, essas histórias totalmente doidas ficaram muito legais. É, essa que você falou, que de fato fez o primeiro sucesso ali, Dr. Slump, ele lançou em 1980. E ela também contém esses recursos de ficção. É, o Dr. Slump é justamente um cientista que ele cria uma robô, né? Então é uma espécie de ciborgue, androide ali, e aí ela se chama... Ah, esqueci o nome dela. Ela usa o nome dela no bonezinho, Arale.
É, Arale.
Arale.
Arale, eu acho que é isso.
Não sei como é que se pronuncia. Não, é isso mesmo, Arale, até no bonezinho dela. Então são aventuras ali muito cômicas, de certa forma... infantis, tá? Então, de um modo geral, muito mais voltado pra comédia. E fez muito sucesso. Durou 4 anos o lançamento dos mangás ali, em várias edições.
Foi de 80 a 84.
De 80 a 84, né? Sendo lançado nessa revista que a gente já citou, a Weekly Shonen Jump, ou Young Jump, né? E esse mangá que acabou virando o anime aí, então ele deu o próximo passo na carreira dele, saiu do quadrinho e passou pra televisão. E é muito interessante que o Akira, eu passei a admirar muito ele, eu não conhecia ele a fundo, sabia que ele era o autor de Dragon Ball, mas é que conhecendo um pouco da biografia, estudando sobre ele, eu passei a admirar muito ele, porque ele era um artista muito incrível, muito completo, e ele se envolvia tanto na arte dele, isso aqui é bem curioso, que em 1982, quando ele casou, com também uma artista de mangá, ele aproveitou, ele casou na vida real, né, e ele aproveitou e casou o personagem principal do Dr. Slump, que é o cientista, né, na revistinha.
Ah, que legal.
E foi nesse ano também, nesse mesmo ano, 1982, que ele ganhou um de seus primeiros prêmios aí com o lançamento de mangá. Então, realmente, né, o que uma mulher não faz na vida de um homem? Ele casou em 82 e logo começou a ganhar um monte de prêmio aí também.
E ela ajudava bastante ele também.
Sim, com certeza.
Mais pra frente a gente vai ver que ela, inclusive, que deu uma cutucada nele, assim, na hora que ele foi criar o personagem principal da obra-prima dele, né, que é o Goku, né, ele teve uma ideia bem diferente, ela falou, não faz assim não, muda isso aí que tá errado, tá? Mas a gente tá se adiantando. É. Então, Dr. Slump, ele já ficou famoso, assim, mas famoso demais, cara. Eu vi que na época que virou anime, né, ou anime, né, que é realmente a animação, o desenho, né? Pessoal, tem gente que fica chateada, né, chamar anime de desenho. Mas isso aqui é realmente um desenho engraçadinho, pra criança mesmo e tal. E ele ficou tão famoso, cara, que mais ou menos 37% da população assistia esse episódio. Tipo assim, lá no... fizeram a estimativa, né, de todas as televisões que estavam ligadas ali no Japão, 37% estavam assistindo esse programa. Isso é muita coisa,
isso,
cara.
Isso é muita coisa, uma audiência gigantesca.
É muita coisa, gigantesco.
Não dá nem pra dizer que são só crianças. 37% de uma população vai logo numa parcela gigantesca.
Não,
de
todo mundo adultos. Tava assistindo. É,
37% da população é todo mundo, não é só criança, não.
E é muito legal porque, assim, misturava muita coisa, cara. O Dr. Slump, ele inicia essa mistura de muita, como é que eu vou dizer, de muitos ambientes diferentes, de muitas personagens diferentes no mesmo local. Você vê ali muita inspiração de Star Wars, você vê inspiração de ficção científica em geral.
Sim.
Você vê inspiração de Velho Oeste, entendeu? E é uma coisa que ele vai carregar pra sempre. O que tava faltando é que ainda não tinha no Dr. Slump. Cara, no Dr. Slump tinha até uma paródia do Super-Homem, entendeu? Pra você ter noção, tinha, em vez de Superman, tinha o Supa-Man. Supa-Man era um dos personagens. Era literalmente um Super-Homem, só que baixinho e gordinho. Até aproveitar pra falar isso aí também, que todos os personagens, eles eram assim, baixinhos e gordinhos, meio arredondados, que alguns consideram ter sido ali o pontapé inicial para um estilo de desenho que é muito comum, muito presente, né, nesse tipo de cultura até hoje, que é o chibi, né? Que você vê ali que tem uns animes que eles representam as pessoas mais, de maneira um pouco mais realística, né? E tem outros animes que parece que é tudo miniatura, né? Um cabeção, assim, as proporções são diferentes, né?
Muito caricato,
um bichinho,
né,
baixinho. E caricato, isso aí. Baixinho, gordinho, cabeçudo e tal. Tem muita gente que diz que isso é inspirado no Dr. Slump, né? Que ele, a partir daí que veio esse estilo chibi. É. Mas ele vai levar essa mistura, né, de animal, de robô, de arma de fogo, com entendeu? Várias paradas
raio
misturadas
laser,
ali.
Espaçonave, é realmente uma mistura. É uma mistura das coisas que ele gostava. É uma mistura.
Sim,
das
o Dr. Slump. O Dr. Slump, ele tem uma ambientação como se fosse na Califórnia, né? Mas com muitos elementos, óbvio, ali do Japão e tudo. E todas essas ambientações ali misturadas. E só que o que tava faltando aí, o ingrediente que faltava, era uma coisa que ele gostava muito, mas que até então ele não tinha botado no desenho, que eram artes marciais. Ele era muito fã de artes marciais, principalmente de filmes de artes marciais, né? Ele era um grande fã do Bruce Lee, até do Jack Chan.
Ele tem foto, eu achei foto dele com o Jack Chan aqui, mais de uma, inclusive. Ele era muito fã do Ayrton Senna também, aleatoriamente, não tem nada a ver com o assunto, mas gostava muito também. E em relação ao Jack Chan, o Akira Toriyama afirmava ter assistido o filme O Grande Mestre dos Lutadores, obviamente com o Jack Chan, filme de 1978, ele falou que assistiu esse filme 19 vezes. Ele gostava bastante. E realmente, com esse fator, com essa inspiração, com esse elemento que ele ainda queria trazer para as histórias dele, aí entrou a pacadaria, né? Agora ele vai começar a criar a arte, começar a criar a história de pancadaria. E aí vai nascer o primeiro personagem de uma história que envolve de forma enfática as artes marciais, que é o personagem Dragon Boy. Calma, ouvintes, ainda não é Dragon Ball, é Dragon Boy, né, que aí tem muitos elementos de aventura, com escolta de princesas, terras distantes, as artes marciais são baseadas no Kung Fu, né, o próprio cenário do mangá, eu vi na internet aqui, é muito inspirado na China medieval, então com montanhas, aqueles templos com aquela arquitetura bem chinesa mesmo, assim, bem representada, né.
E o personagem principal, ele já era bem parecido com o Goku, tá, os traços eram praticamente os mesmos ali. Era um garotinho também, vestido com um daqueles uniformes de artes marciais. A diferença é que ele tinha asas de dragão. Ele tinha duas asinhas de dragão.
Isso. Até por isso o nome dele, né? Dragon Boy. Né? Não tinha os elementos de dragão, igual tem no Dragon Ball, que a gente ainda vai chegar ao nome Dragon
e
Boy.
E o Dragon Ball foi um teste, né? Porque esse mesmo produtor, qual era o nome? O Torishima? Acho que era Torishima. Kazuhiko Torishima.
Eu sei o nome da empresa, que era a Toei Animation, mas o produtor não tem.
Sim, esse cara, ele... Eu acredito que seja ele. Talvez esteja errado. Aí vocês corrijam a gente, manda mensagem aí, a gente faz o meia-culpa depois. Vou falar que é esse cara. Mas enfim, um dos executivos ali, ele fala isso, né? Cara, faz alguma coisa com arte marcial e tal. E vale lembrar que ele não foi o primeiro a botar arte marcial no mangá, tá? Mas ele foi um dos. Isso era um movimento que estava surgindo ali no início dos anos 80 mesmo, tá? A gente tá falando aí mais ou menos 83, por aí.
Mas ele foi pioneiro, de qualquer forma. Ele pode não ter sido
Sim,
pioneiro,
não,
mas foi
ele
pioneiro
fez parte. Ele fez parte do movimento inicial, tá? Uhum. Mas ele tinha dúvidas se isso ia vender. Tá, ele tinha essas dúvidas, ele gostava muito de artes marciais, mas assim, ele ainda não se sentia confiante para botar isso num desenho, né? Mas o cara insistiu e tal, e ele fez esse Dragon Boy como teste e todo mundo adorou. Ele falou, então realmente, eu tenho que fazer isso aqui.
Exatamente. O Dragon Boy era somente um mangá, né? Não chegou a ser anime, e ele até escreveu na mesma época, ele criou dois, foi o Dragon Boy... E um outro que eu não recordo o nome, mas que já tinha mais elementos de ficção. Então, enquanto o Dragon Ball era uma coisa arte marcial, medieval, o outro era uma coisa bem ficção inspirada,
acho
baseada.
Que era Tong Po, uma coisa
assim. Alguma coisa. Eu sabia que era com T o nome, mas eu não recordava o nome. E era uma coisa muito mais voltada pra ficção. E aí ele pegou, né, todos esses elementos do Dragon Boy, que era ali um protótipo, né, era uma tentativa, e a gente vai perceber que muitos desses elementos criaram o famoso, agora finalmente chegando nele, o famoso Dragon Ball, que foi lançado em 1984 como mangá, e assim, ele já surgiu com uma força enorme, né, uma audiência não, que eram leitores, mas logo em seguida já virou anime, né, já foi pra TV, também com a Toei Animation. Essa empresa, inclusive, que foi ali a expoente de Akira, né? Foi essa empresa que procurou ele, né? Porque ele tinha muito potencial para transformar os mangás deles em anime. E até os dias de hoje, a Toei Animation possui a maior parte dos direitos autorais sobre as criações de Akira Toriyama. Eu achei isso bem interessante. E aí, Dragon Ball, como todo mundo sabe muito bem, fez um sucesso danado e realmente rompeu as barreiras do Japão, não só na audiência no Japão, como começou também a atingir vários locais do planeta.
O mangá começou a ser publicado em 1984, tá? E ele fez uma coisa bem parecida com o que ele tinha feito no Dragon Boy, até algumas partes da história ele realmente só transpôs de um para o outro, é basicamente igual, só que ele continuou com essa ambientação da China, tá? Vamos lembrar, pessoal, que assim, a gente infelizmente aqui, os ocidentais, a gente costuma misturar todas as culturas diferentes da Ásia como se fosse uma só, tá? O Akira, ele é japonês, tá? E o Dragon Ball é uma história chinesa, tá? Ele sempre deixou claro isso, que as inspirações são histórias chinesas. Ele vai usar principalmente uma história mitológica chinesa como base, tá? E ele vai adicionar muito dos filmes de Kung Fu, tá? Da China, né? A gente falou do
Jackie
Chan, justamente, que é chinês, né? Uhum. Todo o visual e tudo é chinês do Dragon Ball, tá? A gente vai ver mais pra frente que isso aí vai ajudar também essa obra a se tornar global, tá? Esse é um dos ingredientes para isso. Mas ele fez, baseado no Dragon Boy, né, que ele já tinha tentado, mas ele usou, principalmente como base, uma história chamada Jornada ao Oeste, tá? Que ela é basicamente uma história, vamos dizer, mitológica, porque
sim.
É uma história muito antiga, tá? É o que século, cara? Século XVI?
Cara,
é uma história chinesa.
É, século XVI, na época da dinastia Ming. Xing. Que,
olha aí.
É, termina com ING.
Isso mesmo. Aqui, ó. Dinastia Ming. E o autor é o Wu Chenggang. Eu acho que é isso. Chenggang. Cara, é uma história muito comprida. Não vamos nos prender muito nela, não. Talvez a gente possa até falar mais pra frente aí no episódio sobre mitologia chinesa, tá? Mas, basicamente, é uma história de aventura que tem personagens mitológicos, tá? Existe um grupo que tá viajando, né? Tem um grupo de 4 personagens principais ali, tá? E um deles se chama Sun Wukong, também conhecido como o Rei Macaco. Isso é realmente um macaco, já usando de novo a palavra antropomorfizado, né? Ou seja, um macaco que se movimenta, né, como um homem. Ele é representado como se fosse uma figura humana, né? Mas ele é obviamente todo peludo, tem um rosto de macaco, tem um rabo, né? E ele é um lutador de artes marciais, ele tem muitas habilidades mágicas e tudo. Ele tem um bastão mágico, ele tem uma nuvem voadora. Pessoal que aí que é fã de Dragon Ball já tá entendendo, né? E esse Sun Wukong que vai inspirar o Son Goku, que é o nome, né, do Goku. Inicialmente, inclusive, o Goku, ele era um macaquinho mesmo, ele era um macaco, tá? Ele não era um menino. Aí lembra que eu falei que a esposa dele falou assim, não, tá errado, muda isso, entendeu? Ela que falou, ela insistiu, não, ele tem que ser um menino, ele tem que ser um menino, ele não vai ser um macaco, você tá só copiando a lenda. Não, se baseia, mas não faz igual não, cara. Aí ela insistiu, ele tá
copia,
bom, ele desenhou um menino.
Faz igual, só que o
menino... mas aí... Ele desenhou um menino, tem até uns desenhos, assim, os esboços, né? Onde ele não tinha o rabo ainda, né? O pessoal que viu só o Z, talvez não saiba, mas o Goku, no inicial, que a gente tá falando primeiro aqui, né? Da história original, né? Entre aspas aqui, né? O clássico, né? O pessoal chama de clássico. Que é o Dragon Ball, que é o Goku ainda criança.
Isso.
Só vai virar Z depois que ele vira adulto, né? Mais pra frente. Mas o Dragon Ball... tem uns desenhos aqui que é um garotinho tal, normal, sem o rabo, né? E ele fala assim, não, mas tá faltando alguma coisa, cara. Pô, o Dragon Ball tinha as asas, entendeu? Ele até fala, eu vi ele uma transcrição de uma entrevista, né? Porque ele era um cara muito recluso, né? E não tem muitos vídeos dele falando assim, não, né? Mas eu vi... Uma entrevista, né, um texto assim, né, de uma entrevista que ele deu, que ele falou isso. Ele disse, eu queria que o meu personagem principal fosse reconhecível até atrás de uma pedra. Se ele tivesse escondido atrás de uma pedra, as pessoas saberiam que era o Goku que tava ali. Então, eu tava procurando isso, né? No Dragon Ball tinha as asas, né? E pro Goku, que era inspirado num macaco, eu pensei no rabo, entendeu? Então, por isso que o Goku tem um rabo.
Uma característica única ali, né, pra reconhecer logo de cara.
Isso, que relembrando justamente a inspiração, né, que ele usou, que é o Sun Wukong, né, o Rei Macaco.
Sun Wukong. Sun, que significa símio, e o Kong, que significa alerta do nada. Porque na cultura chinesa, eles têm essa imagem do animal macaco, né, sempre muito brincalhão, muito esperto, muito alerta, então justamente deu origem a esse nome. Eu queria pontuar só mais algumas características da história do Rei Macaco, que a gente vê um paralelo muito forte com a história do Goku, né, com o Dragon Ball ali. Você falou da Jornada do Oeste, essa é uma lenda, o Rei Macaco ele tem a própria lenda da criação dele, né? Ela é muito grande, complexa, eu vou trazer só os pontos mais marcantes aqui que inspiraram o Akira. Mas o Sun Wukong, ele nasce de uma rocha mística nas montanhas das flores e frutas e ele se junta com vários outros macacos da região. E como ele era um macaco muito esperto, muito bonito, ele se torna o líder deles. Só que o Rei Macaco, ele, apesar de ser o mais forte ali, mais inteligente, mais bonito, ele tinha medo da morte. Então ele queria encontrar alguma forma de se tornar imortal. né? E aí por isso ele viaja para a cidade dos humanos ali, para a civilização humana, e se torna aprendiz de um monge budista chamado Bodhi, que era muito sábio, muito poderoso, e esse monge vai ensinar para ele muitas das habilidades que ele vai utilizar daqui para frente, como por exemplo essa aí que você já citou, viajar por entre as nuvens, né? É uma técnica conhecida como Jin Dong Yun, né, que traduzido diretamente para português é cambalhota entre as nuvens. E tem até algumas representações na internet, se vocês procurarem. Não posso afirmar que sejam representações oficiais chinesas sobre essa lenda, sobre essa mitologia, mas eu achei algumas fotos em que tem o rei macaco e ele está em cima de uma nuvem pequenininha com aquele rastro idêntico, né, muito parecido com a nuvenzinha amarela do Goku, da série clássica Dragon Ball, em que o Goku fica viajando em cima da nuvenzinha. Outra habilidade que ele aprende com esse monge são as 72 transformações, então ele pode se transfigurar para qualquer pessoa, né, ou até objetos também, e a gente faz um paralelo com o Goku, que justamente por ter a cauda de macaco, ele se transforma num macacão em determinado momento, né, se eu não me engano é noite de lua cheia, né?
Isso, é quando ele olha para a lua cheia ele se transforma.
Quando ele olha para a lua cheia. Tem um momento interessante aqui na história do Rei Macaco, que ele deixa de ser convidado por uma festa de outros seres divinos, outros seres místicos, e ele fica furioso por isso, por não ter sido convidado, porque na verdade a galera não gostava muito dele, porque ele era muito bagunceiro, era muito enfesado, né, sempre buscando se mostrar melhor que os outros. Ele invade essa festa, destrói tudo, inclusive um pessegueiro, uma árvore, né, que dá o pêssego ali, ele destrói essa árvore que era a árvore principal dos deuses dessa mitologia. A gente faz um paralelo novamente lá com o macacão que o Goku vira, porque quando ele vira um macaco gigante, ele perde a noção de tudo, ele destrói tudo, depois volta ao normal e não se lembra de nada. Né? Por causa dessa invasão, voltando aqui na história do Rei Macaco, por causa dessa invasão da festa, começa uma guerra entre os deuses, e aí o Rei Macaco chama todos os seus companheiros para lutar nessa guerra, e isso é no planeta específico dos seres divinos. Isso aqui eu já acho que talvez possa ser um paralelo com o fato de que no universo Dragon Ball tem uma porrada de planeta. Eu não sabia isso, eu até anotei aqui que existe uma mitologia extremamente completa e complexa no Dragon Ball. Né? Para quem assistia, eu, assim como eu quando criança, assistia aquilo ali só porque era maneiro ver o pessoal caindo na porrada, cara, ele tem uma mitologia extremamente completa, que você tem vários planetas. Você tem estratos sociais dos divinos, né? Você tem um ser mais divino que o outro, que por consequência é mais forte, um que é responsável pelo norte, o outro que é responsável pelo sul, oeste, então toda uma subdivisão, é toda uma mitologia completa que o Akira Toriyama criou e inseriu a história do Goku, que não é do planeta Terra, né? Mais um fator aí.
Mas, cara, eu acho que isso aí já não é mais uma inspiração dessa lenda do Rei Macaco. Tá? Isso aí eu acho que é uma coisa que ele
foi... São só coincidências essas aqui que
eu citei? Foram por quê? Eu vou te falar por quê. Porque no primeiro momento, no Dragon Ball, ele deixa bem claro até na primeira edição do mangá, ele já escreve isso. Lá tem um texto ali apresentando a história, né? Na contracapa mesmo ele já diz que a história não segue um roteiro pré-definido e que ele iria descobrindo a história junto com o leitor. Então, ele criou os personagens, ele criou o enredo ali do primeiro arco e ele foi inventando, cara. Foi inventando, ele foi botando... A gente vai ver durante o episódio aí que ele bota muita inspiração de muitas artes diferentes na história. E o Dragon Ball, ele só vira, ele só cria essa cosmologia com o tempo lá no Dragon Ball Z, tá? Porque no Dragon Ball, existe... O Dragon Ball, ele é cosmopolita, né? Porque você vê que ele passa por várias e várias nações diferentes, né? A principal ali, a principal inspiração é a China, mas você vê áreas montanhosas como a China, com a estética chinesa, aí depois você tá num deserto, aí ele passa por um lugar super frio, com o pessoal vestindo umas roupas ali que já parecem mais com russos e tal. Tipo assim, tem tudo ali, entendeu? Até quando você vê, quando em certas cenas que aparecem o mapa, ele parece até o mapa Mundi, né? Ele chama o planeta de Terra, mas ele tem algumas diferenças e tal. Mas o que mais me chama atenção é que o mapa, ele tem, assim, os contornos levemente parecidos com os nossos continentes, só que todos eles são interligados. E isso, para mim, é uma coisa que eu acho muito importante. Todos eles são interligados, não tem nenhum... Tipo assim, no desenho dele, imagina o nosso mapa mundo normal, só que de forma que você pudesse andar, assim, por todo o planeta, entendeu? Toda a Terra. Você consegue interligar todos os continentes e tudo. E, assim, realmente tem muita inspiração dessa mitologia, mas não acho que seja essa questão dos planetas. O que a gente tem da mitologia, por exemplo, é também um outro companheiro que tinha, que era um porco.
Sim,
né?
Sim. Nessa história
também
jornada,
é o Oolong.
Jornada pro Oeste, né?
Que é o Oolong. Né? E tem dois humanos que seriam a Bulma e o Yantia, logo no início. Tá? As Esferas do Dragão também são uma outra história. Na história original, eu não vou me lembrar muito bem aqui agora, de cabeça, mas eu sei que tem uma história, tem uma lenda sobre 8 esferas. Né? Ele acabou mudando para 7 na história dele. E dentro dessa cosmologia aí, dentro dessa mitologia que ele criou pro Dragon Ball, no início só tava estabelecido isso. Ele falou assim, ó, existia um deus, né, tem um deus tal, e ele fez uma esfera dos desejos. Uma vez por ano, as pessoas se reuniam num templo gigantesco para adorar esse deus e pediam uma coisa. Normalmente, era paz. Entendeu? Era paz, ou então fim da fome em certo local que o pessoal tava passando necessidade e tal. Só que algumas pessoas mais perversas começaram a entrar no templo antes do festival para poder pedirem coisas para si, entendeu?
Ambiciosas,
até que
egoístas.
Isso, até que um chegou e pediu para ser um imperador, para dominar todos os outros. Aí esse deus se zangou. E ele dividiu a esfera mágica em 7 pedaços e espalhou pelo mundo, entendeu? Por isso que, assim, você tem que ter um trabalho árduo para conseguir esse desejo. Essa é a premissa do Dragon Ball. Então, justamente para evitar que esse desejo caia nas mãos de qualquer um, tem que ser uma pessoa muito obstinada. E a história começa justamente quando o Goku... Ele tá morando numa floresta sozinho, por quê? O Goku, ele no início não fala como nem por quê. Ele simplesmente foi achado, tá? Ainda bebê, por um homem já mais velho que adota ele como se fosse o avô dele, que é o Son Gohan, né? Adota ele, só que ele não chega a aparecer. O Goku só fala que esse avô dele morreu, que um grande monstro tinha matado ele enquanto ele tava dormindo e tudo. Então é um menino que tá vivendo na floresta, é um menino de 12 anos, tá vivendo na floresta sozinho, e ele encontra essa menina que é um pouco mais velha, né, uma adolescente, se eu não me engano ela tem de 17 ou 18, uma coisa assim, que é a Bulma. E a Bulma tá procurando as esferas do dragão. Ela tem um radar, né, que leva ela até essa floresta, porque o Goku tem uma dessas esferas, que era do avô dele. Então a história começa aí. Ela convence ele a ir nessa jornada, né, atrás das outras e tal, porque ela quer esse pedido, tá? E eles vão conhecendo muitas pessoas e muitas boas, muitas ruins, e vai acontecendo, a história vai se desenrolando aí. É muito interessante que no início, cara, esse Dragon Ball clássico, ele é, assim como o Dr. Slump, ele é muito cômico, sabe? Muito cômico. No início ele não é tanto sobre batalha, não. É assim, tem o plot ali dele ser um lutador de artes marciais desde o início, ele treinava com o avô dele e tudo, mas não era o ponto principal. O ponto principal era realmente as coincidências, as brincadeiras e tal. E ao mesmo tempo que parece muito infantil, também tinham piadas muito pesadas, sabe? Piadas sexuais... Teve, principalmente ali a primeira temporada, teve muitas cenas censuradas aqui no Brasil. Eu fui rever algumas dessas cenas e alguns episódios eu consegui achar na internet inteiros, né, sem a censura. E tem várias cenas que não tem dublagem. Tipo assim, eu tava assistindo dublagem, tava assistindo dublado, do nada eles começam a falar em japonês, porque aquela cena foi cortada quando chegou no Brasil.
Não chegaram a traduzir, nunca foi chegaram a dublar, né?
É. E assim, eram umas piadas tipo, o Goku nunca tinha visto uma mulher na vida dele, né? Ele vivia sozinho com o avô, ele era o único ser humano que ele tinha visto na vida. Então, quando a Bulma, né, essa menina, tava dormindo, ele se aproxima assim pra deitar junto com ela, ele meio que deita no colo dela assim, e ele sente, ele acha estranho, ele fala, ué, isso é esquisito isso aqui. Ele levanta a saia dela e tipo, dá dois tapinhas assim na virilha dela e fala, pô, mas cadê o pintinho dela, né? E ele tira a calcinha dela. Tá ligado? Assim, é porque ele é uma parada inocente, mas você vê que é uma piada meio pesada pra época, né?
Não, é inocente se de fato tivesse sido uma criança. Quem escreveu isso foi um adulto, né?
É, não, tipo assim, é inocência da parte do Goku.
Sim,
mas
sim,
não,
sim.
Não de quem escreveu. Né? Mas assim, tem umas piadas até mais pesadas. Tem uma hora que a Bulma tá procurando a esfera do dragão, né? Que ele tinha guardado em outro lugar. E ela fala, ué, mas cadê? O próprio fato da gente chamar de esfera já é uma certa censura, porque Dragon Ball são as bolas do dragão, né?
Exatamente.
Não são esferas. A gente chama de esfera justamente porque soa melhor. Mas ela fica naquela, entre aspas, né? Cadê as bolas do dragão? Cadê as bolas? E o Goku abaixa as calças e mostra pra ela as partes dele, entendeu? Essa é uma das piadas que tem. Então, assim, tem várias piadas nesse tipo, sabe? Que foram censuradas. E você percebe isso em vários momentos. Eu acho que, assim, algumas foram até exagero, sabe? Tem uma piada que eu achei puro exagero, que foi mais pra frente. Esse mesmo personagem que eu falei, que é um porquinho, né? Que é o Lon. Ele é meio trapaceiro e tal, assim. Ele meio que foi forçado a entrar no grupo, né? Que ele... No início ele era um vilão. Isso é uma constante no Dragon Ball, tá? Os vilões acabam virando amigos, né?
Sim, sim.
E a Bulma dá um laxante pra ele, fingindo que é um remédio pra dor de cabeça, uma coisa assim. Dá um laxante pra ele. E quando faz efeito, ele vai correndo pro mato, né? Só que na tradução, na dublagem, em vez de falar que ele tá com dor de barriga, ele fala que ele tá com dor de ouvido. Olha só!
Olha.
Tipo assim, não sei porquê, mas na tradução acharam que era de mau gosto, entendeu? Tá na cara que ele tá com dor de barriga, mas ele fala assim, ah, nossa, que dor de ouvido, e corre pro mato, tipo, o quê?
Cara, eu vou continuar dando uma insistida, sem querer tirar o mérito do Akira, o cara era, evidentemente, um gênio, não tem discussão sobre isso, mas eu vou ainda tocar em alguns pontos aqui que eu acho que inspiraram, você falou aí dessa constante de vilões que viram amigos, né? A gente vê na história do Rei Macaco um negócio muito parecido, que tem um general dos seres celestiais chamado Erlang Shen, e ele tinha um olho na testa, né? Na história do Rei Macaco.
Olha aí.
Na história do Dragon Ball, você tem o personagem Teshin Han, que adivinha só, tem um olho aonde? No meio da testa também, e ele começa coincidentemente.
Tô indo a pergunta, sempre fica esquisito pra caramba, né? Tem um olho aonde?
Não, não foi piadinha de Dragon Ball, não. E aí, ele começa como vilão, ele é uma espécie de rival de arte marcial ali, porque o mestre dele é rival do mestre do Goku, e eventualmente eles acabam virando amigos. Acontece isso lá com...
Tanto que ele tira um título do Goku, né?
Uhum.
Que o Goku, a gente vai... a gente vê depois que tem uma constante no desenho que é muito importante, que é o torneio de artes marciais.
Sim.
Né? Que depois acaba virando um torneio intergaláctico, né? Mas no início é um torneio mundial.
E isso, pra mim, é uma das paradas mais incríveis dessa história, porque, cara, pode estar rolando uma guerra intergaláctica, pode estar rolando invasão alienígena, cara. O importante é quem briga mais, porque todo ano, aí sim a gente vai ver vários personagens, vilões que chegam na Terra, muitas vezes com o mesmo objetivo de destruir, né, aquele vilão realmente do mal, o coração totalmente maléfico, só quer roubar, matar e destruir, mas todos eles chegam em momentos, não, peraí, a gente vai resolver nossas contas, é no ringue.
Não, isso é muito maneiro, cara, isso é muito legal.
É muito maneiro, cara, é muito maneiro.
Inclusive, esse Tenshinhan que você falou aí, vence ele no segundo torneio que ele participa. Isso aí já é no Z. Se eu não me engano, é logo depois que ele cresce e tal, logo no início do Z. O primeiro, ele perde pro próprio mestre dele. É interessante, cara, quando a gente falou que ia gravar, tava até falando com minha esposa aqui hoje, que, pra ser bem sincero, cara, quando eu fiquei sabendo que o Akira morreu, é assim, eu não sou uma pessoa, tipo, de se emocionar muito, porque, o artista tal morreu, o escritor tal morreu.
Coração assim, de pedra, só vai chorar quando o Adam Sandler morrer.
Não, não é por isso, mas, tipo assim, não. Não, cara, não é por isso, mas assim, sei lá, eu não me sinto tão envolvido, né? Quando eu ouvi que ele morreu, assim, não senti tanto, não. Mas eu procurei voltar a ver, né? Tinha muitos anos que eu não via Dragon Ball. E o Dragon Ball clássico, né, quando ele era pequeno e tal, foi uma parte do Dragon Ball que eu não vi em sequência. Infelizmente, a gente sabe que a TV aberta, né, quando a gente era criança, não tinha TV a cabo, essas coisas assim. TV aberta era meio complicado de você acompanhar uma série, né? Que às vezes trocavam, assim, a ordem, né? Repetia muito alguns episódios, aí antes de terminar voltava tudo de novo, então era meio complicado. Então eu parei pra ver de novo e, cara, eu fui vendo e... Cara, eu não consegui parar de ver, cara. Eu maratonei aqui mais de 40 episódios, tá? É, sério, eu comecei no episódio 1 aqui da primeira temporada, vi mais de 40 e, meu irmão, começou a pesar, sabe aquele peso no peito, assim? Comecei a... Pô, tava estudando sobre ele aqui e falei assim, cara, esse cara fez uma parte muito grande da minha vida, cara.
Real.
Sabe, da minha infância, né? E ele, por ser muito autêntico, né, assim, ele é muito marcante, né? Ele fez essa história... que ela é muito envolvente e ele teve umas ideias muito legais, assim, muita coisa ele... Eu não vou dizer que ele copiou, mas ele se inspirou de outras artes, mas ele conseguiu passar pra gente de uma maneira muito legal, né, durante a nossa infância. E esse torneio foi um dos que eu tava vendo agora, pouco, vi hoje, né, inclusive, que tem logo ali no início do Dragon Ball o primeiro torneio, e cara, é tão legal você ver quando ele conhece o Mestre Kami, tá? E pesquisando que eu descobri que o nome do Mestre Kami, na verdade, é Roshi, tá? É Mestre Roshi. Kami é tipo um apelido, porque Kami é a referência à tartaruga, e ele usa um casco de tartaruga e tal.
Tem uma tartaruga de estimação também.
Isso, mas assim, o nome dele é Roshi, até nos Estados Unidos eles chamam assim também. Aqui a gente chama só de Mestre Kami, né? na tradução. Mas enfim, mostra o treinamento dele pra participar desse primeiro torneio. E é muito legal, cara. Tem um quê de Karate Kid. E vou te dizer que eu não sei quem se inspirou em quem. Porque é mais ou menos a mesma época. Não, é sério, porque é mais ou menos a mesma época. Eu acho que Dragon Ball veio antes.
Década de 90 ali. Não, o Dragon Ball.
Não, é 80.
O Karate Kid foi lançado em 80?
Os dois foram lançados na década de 80,
então,
cara.
Nasceram
o
juntos.
Z que é de 90.
É verdade.
Dragon Ball Z.
Não, eu tava achando que o Karate Kid que era da década de 90.
Não, não, é de década de 80 também.
Entendi.
Se eu não me engano, os dois são de 84. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas enfim, tem um quê de Karate Kid porque o Mestre Kami, ele não faz um treinamento tradicional. O Mestre Kami, tipo assim... E vou te falar, eu achei bem mais legal do que o Karate Kid.
Só te interrompendo aqui rapidinho. Karate Kid, A Hora da Verdade, 1984. Você acertou isso mesmo.
Então, 84. Dragon Ball também, tá vendo? Então,
os dois.
O Mestre Kami, ele bota primeiro eles pra trabalharem entregando leite. Né? Porque antigamente, não sei se o pessoal sabe, antigamente o leiteiro entregava leite na casa das pessoas, tá? Era uma garrafa de vidro.
As pessoas deixavam lá de fora, né, a garrafa.
Isso, a garrafa usada, ele recolhia a usada e botava a nova, tá? Aí eles foram entregando, assim, pra várias casas muito distantes, né? Foram correndo, carregando as caixas de leite, tudo. Aí tem um caminho que eles têm que fazer em zigue-zague. Aí tem um outro monge que mora em cima da montanha, tem que subir um maior escadão.
Aí nasceu, né? Um crossfit.
Aí no outro dia...
crossfit.
Aí eles entregam numa fazenda que o cara tá arando a terra, ele fala assim, não, o mestre Kami fala, não, calma, cara, pode descansar que meus meninos vão arar aqui pra você. Aí eles pegam a enxada, ele, não, não. Não é com enxada, não, é com a mão. Eles fazem eles ararem uma fazenda inteira com a mão. Tipo assim, uma parada assim, bem, bem diferentona, né? E pra no final eles se prepararem pra esse torneio, né, cara? E o que é legal do torneio é que quando chega lá no torneio, eles já estão muito fortes, eles passam meses treinando assim, aí bota peso nas costas dele, bota um casco de tartaruga que pesa 40 quilos e tal, eles vão ficando cada vez mais fortes. No final, o Mestre Kami, quando eles entram no torneio, ele some. Eles procuram ele na plateia e o Mestre Kami não tá em lugar nenhum. Aí aparece um cara muito parecido com o Mestre Kami, só que cabeludo, né? Que o Mestre Kami é careca.
Uhum.
Parece esse cara com um topetão.
É.
Isso é. Que se chama Jack Chun. Olha só. A homenagem aí ao Jack Chan.
Uhum.
O cara se chama Jack Chun.
Não, e é maneiro que ele tá sempre de óculos escuros também. Isso é muito maneiro, né?
É. É, o Mestre Kami. O Jack Chun, não. O Jack Chun, pra fazer o Jack Chun, ele tira.
Tem certeza?
Aí... Tenho, pô, eu vi isso hoje, pô. Ele tira os óculos. Não, eu vi hoje, pô,
também.
Tô te falando. O Mestre Kami usa, o Jack Chun não.
Uhum.
Aí ele... É até engraçado que na luta ele faz a técnica do Mestre Bêbado, que é um filme do Jack Chan. E ele tá usando até a mesma roupa que ele usa no filme. É que ele fica se balançando igual um bêbado, assim, pro Goku não previu os movimentos dele.
Não, é importante ressaltar rapidinho que existe um estilo de Kung Fu chamado Kung Fu Macaco Bêbado. Que eles de
Olha aí.
Isso é mostrado num dos filmes do Jack Chan também. É um estilo de luta de Kung Fu, né? Você tem, do tigre, da cobra, não sei o quê. Um deles é o macaco bêbado. E é até muito interessante que eu vi uns vídeos aqui de alguns mestres de Kung Fu, eles têm uma espécie de linguagem corporal e que realmente parece bêbado, o cara fica caindo pros lados e tem até um gesto que parece que ele coloca um copo na boca, assim, é realmente muito interessante, e os caras ficam se desvendo de tudo, parece um bêbado sortudo que ninguém consegue acertar no cara, ele fica caindo pros lados, assim, ninguém acerta.
É que você não consegue prever o movimento
não
dele.
Não consegue prever o movimento dele, é muito maneiro esse estilo de Kung Fu.
Então, é justamente isso que o Mestre Kami faz. No final, né, e na final do campeonato, ele tá lutando com torneio, né, na verdade, ele luta contra o Goku, e por pouco ali, mas ele consegue vencer, né. Aí o Yantia, que é um outro personagem ali, amigo deles, né, fala com ele, né, cara, eu sei que é você, eu sei que você é o Mestre Kami. E ele fala, não, que não sei que não sou eu. Ele, cara, por que que você tá aqui, o que você tá fazendo? Só no... E ele insiste que não é ele, né, no final que ele fala. Lógico que ele não deixa o Goku descobrir, né? Ele faz umas artimanhas lá pro Goku achar que ele tá na plateia e tudo. Mas no final ele fala com um outro competidor, né? Que ele decidiu entrar no torneio também, porque ele tava treinando os meninos. O menino tinha 12 anos. Eles tinham um potencial gigantesco. E ele sabia que eles iam ganhar. Aí ele fala assim, se eles ganhassem de primeira, eles iam parar de tentar ser os melhores.
Vou ficar soberbo, sei lá, né?
Eles iam chegar aqui, iam ganhar, iam ficar soberbos e acabou. Não, eles têm muito mais potencial. Quero que eles continuem treinando, entendeu? Isso é uma premissa muito legal, porque a partir daí fica instituído no anime que eles têm sempre que melhorar, mas ele mantém a humildade. O Goku, ele sempre quer ser o melhor. Ele sempre quer ser o melhor, mas não é ser melhor que os outros. Ele quer ser... Ele quer evoluir. Ele quer sempre ser mais forte, mas ele sempre mantém a humildade, entendeu? Esse tipo de lição que o desenho passa para as crianças é muito legal, cara. Apesar dessas piadas aí, né, de duplo sentido, né, por mais de uma vez você vê o Mestre Kami ali tentando apertar o seio de uma mulher, ou então vendo uma revista de mulher pelada e tal, mas ao mesmo tempo tem essas lições, assim, bem legais.
É, eu acho que essa
aí questão... outra coisa que eu queria acrescentar, você tá falando do Jackie Chan, eu esqueci de falar quando a gente tava falando sobre o Rei Macaco. O Jackie Chan interpretou o Rei Macaco já no filme, depois. Ah, ele não tinha feito ainda na época, mas depois ele acabou fazendo, ele mesmo fez o Rei Macaco no filme. Maneiro.
Mas eu ia falar essa questão da soberba aí, que além disso, né, dele tá sempre buscando ser melhor, eu acho que o entendimento também de que existe sempre alguém melhor que você. Né? E isso é uma constante muito, muito... É uma constante no Dragon Ball, porque não importa quanto ele treine, né, na temporada seguinte, no episódio seguinte, chega lá um novo vilão que, porra, é muito mais forte. Eles têm até aquele medidor de força de luta. O termo não é esse, força de luta, é de... nível de luta, eu não lembro, alguma coisa de luta, e eles têm até um óculos verde que mede, e é um número, 1.000, 2.000, 3.000,
ah,
então...
Virou meme clássico, né?
Virou meme clássico.
É mais de 8.000, ele quebra o óculos assim de raiva, né? O Vegeta.
O medidor,
mais pra frente a gente vê isso aí, o Vegeta, que é um rival dele, né? Que é pra sempre um rival, né? Eles viram amigos depois, mas continuam sendo rivais na luta, né? Que ele é o príncipe dos Saiyajins, né? Enquanto o Goku, que é um cara de uma casta muito mais baixa que ele, é mais forte que ele, né? E isso é uma outra mensagem muito legal do desenho também, né? E o Vegeta, ele sempre nessa... No início ele é um vilão, né? Mas ele sempre nessa noia de querer ser melhor que o Goku e tal... Assim, a primeira vez que ele encontra o Goku, acontece isso. Ele vai ler o... Eu acho que é nível de poder mesmo.
É nível de poder,
ele vai,
né,
ver o nível de poder do Goku. Nessa época ele nem se transformava em Super Saiyajin ainda.
É.
E você vê o Goku concentrando o Ki, né? Concentrando o poder dele assim. E o óculos fica maluco. O número fica aumentando. Né? E ele fala assim, mais de 8 mil! E quebra o óculos. Até tem a teoria de que, na verdade... aquele nível de poder que o Goku tinha naquela época, comparado ao que ele vira depois, não é nada, porque ele nem tinha virado Super Saiyajin ainda, né?
Sim.
Então, a teoria é que, na verdade, aquele leitor só ia até 8 mil, entendeu?
Por isso que ele
chegou no máximo. É. Uma curiosidade sobre isso é que, no inglês, ele fala 9 mil.
É, tem essa diferença, né?
É.
Se tu jogar ou procurar um meme no Google, você acha os dois. É mais de 8 mil e outros falando é mais de 9 mil. Não sei se foi algum.
Eu acho que é 8 mil, porque eu acho que em inglês soa, talvez soa esquisito, porque é over 8,000. Tipo, falar over 9, eu acho que soa melhor. Porque over 8 parece uma palavra só, né? Parece acima do peso, uma coisa assim.
É, pode ser.
Deve ser isso.
Então eles mudaram o poder do Goku. Mas o que eu tava falando é que justamente, como é um número, né? E nessa época a 8 mil era um poder incrível. A gente vai vendo que esse número aí, ele é ilimitado. Né? Cada personagem que vai aparecendo tem um número incrível. E aí isso só mostra que sempre tem alguém melhor que você. E que você tem que manter a humildade pra treinar. Isso também é um fator muito importante. Todos os desafios que o Goku enfrenta, ele para e não, beleza, para enfrentar esse obstáculo, para vencer esse desafio, eu tenho que treinar. Ele para tudo, vai para determinado local, vai se encontrar com determinado mestre para treinar, se concentrar, meditar e voltar. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito importante também. Eu não me comprometi ainda, assim como você, a assistir o Dragon Ball todo de novo. Porque se isso acontecer, vai ser eu e você assistindo Dragon Ball, a gente tem que fazer mais uns 3 ou 4 episódios só sobre Dragon Ball, porque
cara,
a gente vai ter...
eu assinei Crunchyroll, cara.
A gente não vai ter outra
assinei
coisa pra falar.
Só pra ver isso aí, cara. Tá valendo a pena, cara. Na moral, tá maneiro pra caramba.
Eu queria até agradecer a sugestão de um grande amigo meu, o Matheus Lopes, que ele assistiu esse Dragon Ball remasterizado. Essa versão remasterizada.
Dragon Ball Kai.
Ficou.
Ele corta também umas partes que o pessoal chama de filler, né? Que são os episódios que meio que não levam a lugar nenhum, né? Que é só pra encher linguiça. Tem vários cortes desse, deixa mais enxuta a história também.
Ele falou que viu de fato rapidinho, mas se eu me comprometer a assistir, vai ser só esse, porque eu acho que assistir tudo. Ontem eu me emocionei, foi vendo no YouTube as aberturas. As músicas. Pô, você falou aí que teve um momento aí de um insight, você falou, nossa, esse cara participou da minha vida comigo, foi ouvindo as músicas de abertura, sabe? Acho que com música me pega muito mais, né, quando começa.
Ah, não, também, eu também.
Posso super sentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Irmão, não tem
saiu até
não cante, não tem quem não cante junto, cara. Você assistiu Dragon Ball, se essa música tocar, você vai cantar, nem que seja ali baixinho,
não, cara,
só mexendo os lábios, não tem como.
E uma coisa certa, cara, todas as entradas são muito boas, cara. Todas. De todas as sagas. De todas as sagas. A gente tem o tradicional, né, que é o...
Vamos conquistar as esferas
isso,
do
esse...
dragão.
É isso aí. Vamos, é isso aí. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. Esse é muito maneiro. Eu não gosto muito quando muda o cantor, porque tem duas versões dessa música. O primeiro é o mais legal. É, vamos conquistar as esferas do dragão.
Sim.
Tem a saga Majin Buu, que é essa aí que você cantou, posso pressentir
essa
o perigo
essa aqui,
e o caos. Essa é muito maneira.
Essa é muito
Esse foi
demais.
O que eu mais vi. Esse foi o que eu mais vi na época
da infância. Eu acho que é porque foi o que todos nós mais vimos, né? Que é conhecido certinho com a época que a gente era criança, tava no Dragon Ball Z, né?
Mas tem o anterior também, né? Que é aquele Xalá. Xalá! Rexalá!
Não importa o que aconteça. Ah, esse é... Não. Eu até me arrepiei aqui.
Que é muito maneiro.
Esse é muito bravo.
Muito boa, cara. Muito boa, cara. Tem a do GT, né? Que é a única coisa boa do GT. Que é entrar.
Cara, eu sabia que ia chegar nessa parte. A gente já teve essa discussão. Cara, eu sou um defensor do GT.
Não, cara.
Pura, sério, pura memória emocional. Porque quando eu vejo, a música me marcou.
Não, a música é boa, a música é boa. A música é, como é que é? Seu sorriso tão resplandecente
que deixa o meu coração
alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
A música é muito boa, mas o desenho é muito ruim, cara. Esse não foi feito pela Akira Toriyama e ele nem é canônico. Né? Ele nem é considerado canônico, não. Ele é um spin-off maluco lá que... Nossa, o Trunks virou um merda. O Trunks é muito idiota.
O Goku volta a ser criança.
O Goku é muito imbecil, porque, cara, assim, no Dragon Ball original, quando ele é criança, o Goku não é um cara muito inteligente, nunca foi, tá? Mas o Goku criança, ele era extremamente inocente. A palavra é essa.
Sim.
Ele não era burro. Ele é extremamente inocente. Ele vivia no meio do mato sozinho. Então, quando ele vai pra cidade, ele conhece as pessoas, ele fica o tempo todo, mas o que, que é isso? O cara fala assim, pega o telefone. Ele, o que, que é um telefone? Entendeu? Ele é meio assim. Ele vê um carro pela primeira vez, ele acha que é um bicho. Quando ele... a Bulma vem de carro, assim, na direção dele, ele fica maluco. Ele levanta o carro, assim, com as duas mãos, assim, achando que é um animal e tal. Então, assim, ele não sabe das coisas. Só que... No GT, ele é um Goku adulto, ele já é avô, sabe? Que é transformado de novo em criança. Ele fica no corpo de criança. Só que ele age como se ele fosse um imbecil, cara. O tempo inteiro. Pô, não, é muito ruim, cara. O GT é muito ruim. Não desce.
Ah, mano, eu gostei, cara. O lance todo de viagem interplanetária. Eu acho que juntou.
Não, isso é legal.
E quando eu assisti, eu era criança, eu não tinha muito essa consciência de que, tipo assim, nossa, como o personagem está idiota. Eu, criança, eu queria ver a porradaria de
não,
ler.
Não, mas aí que tá. Quando a gente é criança, a gente vê desenho, ponto. Mesmo que a gente não goste.
Exatamente.
Eu assistia GT pra caralho, eu não gostava. Eu não gostava por comparação, que eu comparava assim, o Z e o GT. E falava assim, cara, o Z é muito melhor. Mas o que tá passando agora é o GT, então eu vou ver.
Tu não desligava a TV, né?
Não tinha
celular a pegar pra Instagram pra assistir.
Não.
Mas é interessante que, além do desenho em si, caros ouvintes otakus, do anime...
Não, é desenho, cara. É desenho, eu vou te falar por que é desenho. Cara, e é até bom entrar nisso aí. O Dragon Ball, ele... Eu acho que um dos motivos dele ter se tornado tão presente no mundo inteiro é que ele ultrapassa essa barreira. Ele, junto com poucos exemplos, como Pokémon, por exemplo, eu diria que só Dragon Ball e Pokémon conseguiram fazer isso. Eles ultrapassaram a barreira do anime, tá? Então, eles foram vistos por pessoas que não viam anime.
Isso.
Tem muita gente que, se você perguntar assim, pô, tu já viu algum anime? Não, nunca vi anime nenhum, não gosto. Mas Dragon Ball, você viu? Vi Dragon Ball.
Então, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o Dragon Ball transpôs essa barreira, não só de sair do seu país natal ali, que era o Japão, que as pessoas estavam mais habituadas com esse tipo de cultura, mas chegou aqui no Ocidente, chegou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pô, com uma força absurda, e virou jogo também, sabe? Virou uma coisa muito forte, muito explosiva, que marcou, pô, marcou muito a nossa geração. Pô, eu lembro de ter jogado um joguinho, era um jogo de computador, cara. Na época era até disquete, mano, tá ligado? Ia na banca, comprava disquete pirata lá, colocava, e era um joguinho de luta, de plataforma, assim, parecia um Street Fighter, só com os personagens do Dragon Ball. E o que era mais interessante é que você tinha, apertava o botão pra pular, né, com o personagem, mas se você apertasse duas vezes o botão, ele pulava e permanecia no ar, porque muitos dos personagens do Dragon Ball voavam,
isso,
né?
Isso aí.
Voavam não, flutuavam, né, que ele só...
Não, saía
voando igual um foguete, assim, da nada. E aí, pô, era,
cara,
muito maneiro.
Cara, você tocou num assunto aí. Cara, o Dragon Ball, ele foi muito presente nos jogos. É, também. Teve muitos jogos. E o que é interessante, cara, que teve jogos desde o início, tá? Tem jogo, acho que é de 84 mesmo, saiu junto com o anime. É, pra você ter noção. Saiu o primeiro, eu não lembro aqui agora de cabeça, mas saiu pra um console muito doido, que eu nunca tinha ouvido falar, que era cassete alguma coisa. Ele era tipo um joguinho, sabe esses joguinhos de nave do Atari? Era tipo isso, era o Goku na nuvem voador assim, e você apertava um botão e ele batia com bastão mágico, que ele tem um bastão mágico, né, na primeira temporada. Ele batia, assim, tipo, em pássaros, em robozinhos que apareciam na tela. Era tipo um jogo de navezinha, né, daquele antigo. E nunca parou de ter jogos, né? E tem muitos jogos, a maioria de luta, mas tem alguns de RPG também, né? E revolucionou muitos jogos, cara. Muitos jogos vieram depois disso. O Street Fighter, que pode ser considerado por muitos aí, né, o maior jogo de luta de todos os tempos, foi inspirado pelo Dragon Ball, né? O personagem principal do Street Fighter, que é o Ryu, ele faz um golpe, né? Um golpe famosíssimo, que é o Hadouken. O Hadouken é o quê? Hadouken é um Kamehameha, cara.
É um Kamehameha.
É um Kamehameha, a mesma posição.
A linguagem corporal, a cor do poder que sai da mão dele é igualzinho. Não, é idêntico.
Não, e assim, isso foi uma coisa criada pelo Akira Toriyama, né? Porque o Ki, ele é essa energia interna, né? Que faz parte até... do ensinamento de artes marciais e até uma coisa meio religiosa deles, né? Que é essa energia vital que eles têm, mas nunca tinha sido representado, sabe? Nos animes ou nos mangás. O Akira, ele conseguiu representar isso de uma maneira muito foda. Tipo, você vê quando o personagem tá concentrando o Ki, fica aquela luz, né? Emana uma luz, assim, bem transparente.
Energia, né?
Aí aquele vento, né, o cabelo começa a esvoaçar, aí você vê que...
O barulhinho.
Tem o barulhinho, né?
Um barulhinho
característico.
Quem nunca brincou? Porque, obviamente, eu não conseguia fazer uma energia colorida sair de mim, mas o barulhinho eu fazia.
É.
Eu fazia a mesma coisa e ficava...
Isso mesmo.
Porra, isso aí todo mundo fazia.
As pedrinhas, o detalhe das pedrinhas do chão levitando em volta... Aí o chão rachando, né? E você via aí ele concentrando, cara. Ele juntava as mãos e... Quantas vezes eu não fiz isso no banheiro?
Nossa.
Quantas vezes?
Na escola também, pô. A molecada toda gostava de brincar disso. Ficavam soltando Kamehameha invisível no outro. Aqui, rapidinho, ó. Primeiro jogo. Dragon Ball da Rikyo. Lançado em 1986, tá? 2 anos depois do lançamento do mangá. Super Cassette Vision.
Olha aí, é isso aí mesmo.
8 bits japonês. Foi o primeiro jogo.
Não tem nada a ver com cassete, tá? Era uma fita tipo de Super Nintendo. Não, Não sei por que que chamavam de cassete, não era uma fita cassete.
A gente faz um episódio sobre isso um dia.
É. E, cara, é muito interessante isso, como ele conseguiu representar e virou meio que um padrão, sabe? Da energia em volta e a forma com que ele joga essa energia em forma de luz em cima dos outros.
Uhum.
Isso é replicado até hoje em todos os desenhos, mangás, animes, tudo. Entendeu? E foi ele que criou. Ele pensou nisso.
Ele virou um ícone, né?
Ele até tava falando, vi numa entrevista aqui, que ele falou que tava conversando com a esposa dele, e ele pensou na pose, né, pra fazer o Kamehameha, e ele tava com dificuldade pra achar palavras pra falar. Ele falou, ele tava conversando com a mulher dele, e falou assim, tem que ser alguma coisa terminando com Ha. Ele grita Ha e solta. Aí a esposa dele falou, pô, tipo, ela falou assim, tipo Kamehameha, que nem aquele príncipe lá do Havaí, é o nome de um príncipe.
Ah, mentira.
Ele falou, é isso mesmo, perfeito.
É tipo isso, cara. Ele ficou pra sempre esse negócio.
Não, assim, as expressões dos nomes são muito doidas, cara. Tem muito... O Kamehameha, na verdade, era um rei, né, do Havaí. E assim, muitos nomes são nomes de comida, né? Vegeta é vegetal, né? O nome original, né? A gente descobre depois, o nome original do Goku é Kakarote, né? Kakaroto, né? Em português aqui, que é carrot, né? Cenoura. Gohan, que é o filho dele, é arroz em japonês. Então, assim, são uns nomes muito doidos, cara.
Ele não perdia muito tempo pensando em nomes, né?
É porque o cara tinha que pensar muito rápido, né, cara? Que esses caras tinham que entregar muitas páginas.
Era semanalmente, toda semana.
E assim, por anos, cara, por anos, entendeu? Décadas fazendo isso. Até, infelizmente, a gente até tem que falar aqui que os mangakás, eles têm até uma expectativa de vida um pouco menor, pouco não, muito menor do que a população em geral japonesa, né? A média de vida do japonês, a estimativa, é de 83 anos, os mangakás têm 62.
Né?
O Akira morreu até um pouco mais velho, com 68. Mas assim, esse pessoal trabalha demais, cara. Sim. Trabalha demais.
Não, mas importante ressaltar que foi por uma questão de saúde mesmo. A morte do Akira. Então pode ser que tenha a ver com isso mesmo. E não só para jogos do Dragon Ball, né, jogos de videogame remetendo Dragon Ball, mas o Akira também tem uma parte fundamental, uma importância no desenvolvimento dos jogos de RPG, né?
Muito.
Porque aparentemente ele era um amigo próximo do criador do Dragon Quest.
Ele fez o design de personagem do Dragon Quest. E ele fez parte do chamado Dream Team, né? Que fez o Chrono Trigger, que é considerado aí até hoje o melhor RPG, né? O melhor RPG japonês da história.
O Dream Team era ele, Koichi Sugiyama, Yuji Horii, Akira Hino, Koichi Nakamura, Manuba Yamana, Kazuya Nino, sei lá. E aí passou mais essa barreira também, né? De sair só dos seus próprios jogos.
É, o próprio Yuji Horii também fez Chrono Trigger também. E o Akira Toriyama, ele contribuiu, né, com esse projeto do Chrono Trigger justamente com desenhos. Ele desenhou, se você ver, é o mesmo traço do Dragon Ball, assim... Até na versão mais recente, que saiu pra PlayStation depois, porque o Chrono Trigger originalmente saiu pra Super Nintendo. A versão pra PlayStation tem umas cutscenes, assim, que é literalmente são cenas de anime. Né? E você vê que é o mesmo estilo do Dragon Ball mesmo, bem legal. E, cara, o Dragon Quest também é muito importante no Japão, ele não é tão famoso aqui. Mas ele é extremamente importante no Japão e tem muita gente que diz que Pokémon é meio que um plágio do Dragon Quest. Se você ver, tem muito Pokémon que é muito parecido com monstros do Dragon Quest, tá?
City 3. Aí eu acredito.
Ah, não. Se você botar aí Dragon Quest e Pokémon, você vai ver uma lista enorme, assim, de desenhos comparados, assim, cara, vou te falar que parece real, tá? Parece cópia mesmo. Eu não vou saber falar o nome dos bichinhos de Dragon Quest, cara. Aí você tá querendo demais. Procura aí.
Não, de fato, não, acabei de botar aqui no Google, de fato, os nomes dos bichinhos do Dragon Quest eu não vou saber, mas do Pokémon que tá aparecendo aqui tem um montão. Zubat, Golbat, Caterpie, Nidoramacho, Pinsir, Omanite, e aí a versão do Dragon Quest, cara, muito, muito parecido mesmo.
Muito parecido, Dragon Quest é mais antigo.
É. Ah, não roubou não, se inspirou, não fala mal do Pokémon, não.
Mas então, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, como Dragon Ball conquistou o mundo?
Meu amigo Felipe Sampaio, hoje trouxemos aí esse desenho, esse anime, esse mangá, essa história, essa saga épica que marcou principalmente a nossa geração. Porra, muito marcante, muito emocionante. Trouxemos aí um pouco da biografia do seu criador, Akira Toriyama, que é também a nossa forma de homenagem, né? Ele infelizmente faleceu recentemente e a gente queria trazer um pouco dessa história como forma de sua homenagem para esse artista, esse autor tão marcante para a nossa geração. E eu acho que o Dragon Ball conquistou o mundo, além da genialidade do seu autor, porque eles pegaram vários elementos, ele no caso, né, o criador, pegou vários elementos de coisas que as pessoas estavam gostando na época. Então, eu nasci em 1950, quando começou a lançar seus mangás na década de 70 e principalmente 80, era um momento que o mundo estava explodindo de cultura, principalmente cinematográfica. Então, você tinha ali, por exemplo, também Star Wars, que estava despontando.
Sim.
Você tinha filmes de Velho Oeste, filmes de samurai. Então, ele fez uma mistura de tudo que ele gostava e que, na verdade, as pessoas gostavam também e inseriu numa história só. Né? Porque o criador de uma ficção, ele tem essa liberdade. Cara, eu quero botar aqui uma galera com roupa chinesa, que eles são lutadores, mas que ao mesmo tempo eles são alienígenas, porque eles não são naturais desse planeta. Então tem viagem intergaláctica, mas também tem vários planetas que tem deuses, e esses deuses competem entre si, e no final de tudo eles se resolvem na pancadaria no ringue. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, né? São vários fatores assim que cativou a galera, rompeu as barreiras. E principalmente para o Ocidente, trouxe uma coisa que era muito nova. Né? Então, talvez lá no Japão, ele talvez tenha sido mais um mangá, mais um anime, só que era muito bom. Aqui no Ocidente, era pioneiro. Né? Aqui não tinha muito esse hábito de mangá, de anime, não era comum. Né? Dragon Ball deve ter sido um dos primeiros a fazer grande sucesso aqui no Ocidente. No Brasil, principalmente, né? Que é onde a gente está. Mas, enfim... Eu acho que Akira Toriyama criou uma obra incrível, tá? Ele é um exemplo de artista, de empreendedor, que não desiste muito, já falei isso, vou falar isso de novo, porque, como a gente mostrou, ele criou vários mangás que não fizeram sucesso, né? Inicialmente ele não conseguiu ser aceito lá na revista Young Jump, criou outros mangás que não tiveram repercussão, ele não desistiu, ele sabia que ele queria isso. Desde criança, isso na autobiografia dele ele já afirmava, desde criança ele sabia que queria trabalhar com arte, né? Com desenho, com a criação de histórias, com a criação de personagens, e ele lutou e conquistou, foi isso que ele conseguiu. Criou aí provavelmente a maior obra, o maior anime da história da humanidade até hoje. Então fica aí essa singela homenagem da nossa parte ao criador, ao artista Akira Toriyama, que através de sua obra Dragon Ball conseguiu conquistar o mundo.
Cara, eu acho que, complementando, né, o que você falou, além do Akira ele ser excepcional no que ele estava fazendo, porque ele era um cara muito diferenciado, a gente vê que a genialidade, ela se apresenta de diferentes formas, né? Em vários locais diferentes. O Akira, ele foi um cara genial, né? Na sua área. Mas além disso, ele realmente estava ali no momento certo, né? Ele estava no lugar certo, na hora certa. Justamente, pô, a gente tá falando aí de um momento de transição, né? Da, o fim da Guerra Fria e tudo, uma globalização se iniciando, né? Uma troca de culturas, o Japão muito mais aberto a outros países, né? E consumindo muita cultura estrangeira também, então ele teve acesso a muitos filmes. Pô, eu tava vendo um episódio aqui, cara, que um dos vilões é literalmente o Exterminador do Arnold Schwarzenegger, cara. É igual. É, inclusive o cara era um robô disfarçado de gente, tá? Só pra você ter noção. Igualzinho. Era o Sargento Metálico. E assim, mas ele soube, ao mesmo tempo ele soube muito bem aproveitar isso. Por exemplo, você vê até um pouco de política dentro do Dragon Ball clássico, né? Nessa mesma saga, é chamada de a saga Red Ribbon, né? Que é o era um exército que usava um lenço vermelho, né? O exército, eu acho que eles chamam de a Força Vermelha, uma coisa assim. E faz uma analogia direta ao Exército Vermelho da União Soviética, tá? A gente estava aí no fim da União Soviética, né? A transição ali, o fim da Guerra Fria, né? E esse arco se passa justamente num país muito frio, tá? Esse exército, ele tenta dominar uma área, assim, vários vilarejos, assim, domina ali. E os caras usam um uniforme muito parecido com o dos soviéticos e tal. E o Goku luta sozinho contra eles e salva essas aldeias que vivem num lugar remoto e gelado. Então, assim, é literalmente o Goku lutando contra a União Soviética. Então, isso facilitou muito a chegar nos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Entendeu? Se, ao mesmo tempo que ele tinha portas abertas para a China, que é um mercado consumidor gigantesco, porque está exaltando mitologia chinesa, ao mesmo tempo ele apresentava ali plágio não, né? Mas assim, caricatura inspiração. Do super-homem, né? Não, caricatura do super-homem, do Exterminador do Futuro. Cara, a gente tem até a Alien. Pô, o Freeza, uma das versões antigas do Freeza, você vê que é a inspiração do Alien total. Tem muitas inspirações, assim, dos filmes americanos e tudo. Então, ele conseguiu fazer um produto que é muito fácil de entrar em qualquer lugar, sabe? Isso é muito legal. Então, ele foi um cara que ele soube jogar, assim... Cara, existe muita crítica contra o Dragon Ball, principalmente os mais recentes, porque perdeu a mão, porque, ele é mais forte que um deus agora, é sempre assim, a escala de poder tá gigantesca. Eu concordo, cara, eu não gosto dos mais recentes, mas assim, eu vejo que, infelizmente, cara, como tudo, né, tudo no mundo é um produto, né, quando esse produto, ele é valioso demais, não tem como acabar. O Akira tava tentando acabar com o Dragon Ball, cara. Desde o final do clássico lá. Ele tenta acabar e não deixam ele acabar. Né? Tanto é que quando ele se aposentou, fizeram esse filme live action aí, Dragon Ball Evolution, que foi uma bosta. E ele teve que voltar a trabalhar só pra mostrar. Não, pessoal, peraí. Não. Eu vou ter que fazer uma nova saga aqui, porque vocês destruíram o nome de Dragon Ball. Eu tenho que fazer o Dragon Ball voltar a sua glória aqui, né? Ele voltou a trabalhar só pra desfazer a merda que esse filme americano fez. Né? Então, mas assim, então, como um produto, cara, um produto que vende muito, né? Não tem como simplesmente acabar. Então o pessoal vai ordenhando a vaca ali até não aguentar mais, né? Tanto é que foi anunciado há pouco tempo aí, eu acho que final do ano passado, o Dragon Ball Daima, que é mais uma vez ele voltou a ser criança, né? Mas não só ele, todos os personagens principais de Dragon Ball, todo mundo virou criança e tal. Tipo, eu não vou ver isso, entendeu? Mas, assim, respeito quem queira ver. Mas eu acho que é isso. O Dragon Ball, ele virou mundial porque o cara era muito bom, o cara sabia usar tudo dentro daquele mundo dele. Ele fez um mundo que é extremamente adaptável, que ele consegue colocar qualquer coisa, ficção científica, Velho Oeste, Tudo, tudo. Ali você vê de Super-Homem a Alien, a Star Wars, entendeu? E ele conseguiu fazer isso de uma forma muito coesa, uma forma muito legal. Tem humor, tem superação, tem um arco do herói que nunca tem fim, né? E
consegue, valores também.
Tem muitos valores e tal. E assim, acho que todos conseguem se ver ali dentro dos personagens de Dragon Ball. Todos conseguem criar um laço, né? Criar um vínculo com esses personagens que são muito bem escritos. Eu acho que foi assim que Dragon Ball conquistou o mundo. Mas, e você que tá ouvindo aí, qual é a sua opinião? Na sua opinião aí, como Dragon Ball conquistou o mundo? Fala pra gente, Campos, fala pra eles aí, como é que eles conseguem falar com a gente?
Pessoal, muito fácil, só entrar lá no Instagram, @resenhaepica, pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Se você estiver ouvindo nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. E se estiver vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha aí também para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje a gente queria mandar um grande abraço para a nossa ouvinte Thaís Marques, que mandou um feedback completaço sobre o episódio da Disney. Ela disse o seguinte: e aí, galera épica, acabei de ouvir o episódio sobre a Disney. Só de ler o nome do episódio já dei pulinhos de felicidade. Eu sou apaixonada pela Disney. Achei muito interessante a parte que vocês contaram sobre a biografia do Walt Disney. Não conhecia nada da história dele antes da empresa. Sobre a evolução da Disney, eu senti falta de falar da divisão das eras da Disney. Era do ouro, com Branca de Neve, Pinóquio, Dumbo, Bambi. Era da guerra, filmes de vários curtas, como os do Zé Carioca. Era da prata, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Bela Adormecida. Era do bronze, Aristogatas, Robin Hood, Pooh, etc. Era da renascença, só clássicos atrás de clássicos que vocês citaram. Era experimental, com vários filmes bem esquecíveis, nenhum sobre princesas. Era revival, da Princesa e o Sapo pra cá, com a Disney voltando a apostar nas princesas. Apostar nas princesas. Amei a trilha sonora do episódio, cada música eu cantava junto. Sobre a Pixar, a melhor forma para diferenciar ela da Disney é que os filmes da Pixar imaginam como seriam se tal coisa tivesse vida. Por exemplo, se os brinquedos fossem vivos, virou Toy Story. E se os sentimentos fossem vivos, Divertidamente. E se o mundo dos mortos fosse vivo, filme Viva. E se os insetos fossem, entre aspas, vivos, né, que eles são vivos, Vida de Inseto. E se os elementos fossem vivos, o filme Elementos. Por fim, só queria citar A Onda do Imperador como uma das dublagens mais incríveis que existe. Filme muito injustiçado. E para me despedir, deixar aqui a pergunta que não quer calar. Qual a princesa da Disney preferida de vocês? A minha é a Elsa. Tá aí, feedback completasse depois de mostrar esse conhecimento todo sobre a Disney, sobre as eras da Disney. Ó, a gente vai te chamar para algum episódio qualquer dia desse aí. Se a gente for fazer
realmente,
algum episódio,
cara. Um conteúdo muito vasto, a gente tentou dar uma enxugada, mas realmente, assim, a gente vê que nós temos ouvintes épicos aqui, especialistas nos assuntos, né? Cara, a gente até propôs aí depois fazer um episódio só sobre os filmes da Pixar, né? Acho que a gente pode fazer depois. Ela até pediu depois aqui, ela mandou falando que queria e tal, que a gente perguntou isso no episódio, né? E, cara, sobre a princesa preferida, pô, pra mim eu nem. Não preciso nem de 2 segundos pra pensar. Mulan, com certeza.
Mulan é maneira. Eu gosto muito da Valente.
É, legal também.
Acho ela maneira, aquele contexto que parece com Escócia, uma coisa. Ela com os cabelos ruivos, ela é arqueira, né? Eu gosto muito desse arquétipo do arqueiro. Acho que eu vou na Valente. Quer dizer, se bem que o nome dela não é Valente, né? Valente é o nome do filme.
Cara, a nova onda do Imperador, meu irmão, realmente, que dublagem. Que dublagem. Elenco de dublagem incrível. Tem... É o Celton Mello ou o Danton Mello que faz o príncipe? Vou ver aqui rapidinho.
Enquanto isso, eu me corrijo aqui. Princesa Merida, do filme Valente.
Porque os dois são dois irmãos, né? E tem a voz muito parecida, né? Mas foi o Celton Mello. Foi o Celton Mello que fez o Cusco. E, cara, tem a Marieta Severo, cara. A vilã é a Marieta Severo, que é a Isma. E o Kronk, não precisava nem ter olhado aqui, né? Que é o nosso querido Guilherme Briggs, que a gente consegue reconhecer assim, em poucos segundos, né? Que é a voz extremamente marcante.
Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu. Mas, cara, na boa, você não vai me fazer engolir o GT, não, cara. O GT é muito ruim.
Ah, cara, é bom, cara. Ó, só vê um corte da cena de abertura, eles lutando contra um titã de pedra numa caverna. Cara, aquilo é muito maneiro, é muito doido.
Cara, eu tenho muito episódio pra ver ainda. Tenho mais de 150 episódios só do Dragon Ball clássico antes de chegar no Z. Então, não vou perder meu tempo com o GT, não.
Boa sorte aí.